DW. Jornal da Manhã.
Saúda-vos António Cascais nesta quarta-feira, dia 22 de maio de 2019. O Jornal da Manhã, hoje com os seguintes temas. O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, vai ser extraditado da África do Sul para o seu país e não para os Estados Unidos da América. Para as organizações moçambicanas da sociedade civil, a decisão constitui uma derrota, segundo o correspondente da DW em Joanesburgo.
As organizações da sociedade civil moçambicana, o que eles queriam é que Manuel Chang fosse extraditado para os Estados Unidos e que fosse lá julgado, e que Moçambique não apresentava as melhores condições para julgar este tipo de casos.
O recenseamento eleitoral em Moçambique vai já na reta final, mas em algumas províncias está muito atrasado. Os observadores atribuem as culpas ao ciclone Idai.
Nós temos um outro grupo que tem dados muito baixos, que é o caso da própria cidade de Maputo, província de Maputo, e Sofala, que nós sabemos que Sofala ficou bastante afetada pelo ciclone Idai.
E na União Europeia, as campanhas eleitorais estão a ser marcadas por muita desinformação nas plataformas digitais. Fiquem connosco nos próximos 20 minutos. O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, detido na África do Sul desde dezembro no âmbito do caso das dívidas ocultas, vai ser extraditado para o seu país, anunciou ontem o ministro da Justiça sul-africano. A decisão sobre a extradição de Chang, pedida pelos Estados Unidos da América e por Moçambique, cabia ao ministro da Justiça sul-africano, Michael Matsuta. O ex-ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang, três ex-banqueiros do Credit Suisse e um mediador da Privinvest foram detidos em dezembro a pedido da Justiça norte-americana. Ao telefone, desde Joanesburgo, o nosso correspondente Milton Maluleke, que acompanha o processo Chang para a DW África e com quem queremos analisar esta decisão de extraditar Chang para Moçambique e não para os Estados Unidos. Milton, trata-se de uma decisão surpreendente do governo sul-africano?
Esta decisão vinda por parte do governo sul-africano acaba não surpreendendo. Era algo que se esperava que pudesse acontecer, isto olhando pelos laços históricos que unem os dois países, falo nomeadamente da África do Sul e Moçambique. Pesou ainda o fato de ambos fazerem parte da SADC.
Sabemos que os Estados Unidos, ou seja, a Justiça dos Estados Unidos, queria que Chang fosse extraditado para os Estados Unidos. Será que a América poderá recorrer da decisão ontem conhecida?
Até aqui teremos que esperar, mas é lógico que os Estados Unidos irão recorrer desta decisão, como já havia sido explicado a quando do julgamento no Tribunal Distrital de Kempton Park pelo vice-diretor dos procuradores da província de Gauteng, J.J. Du Toit, que dizia esta decisão que o ministro ou o executivo sul-africano fosse a tomar poderia ser sim recorrida e a primeira instância seria o Tribunal Superior e também pode-se recorrer junto do Tribunal Supremo e por última instância seria o Tribunal Constitucional.
Milton, tu que observaste todo este processo, como é que os observadores veem esta decisão do governo sul-africano? Será que é uma vitória para Manuel Chang, é uma vitória para Filipe Nyusi, o presidente de Moçambique? Será que o interesse público dos moçambicanos foi tido em conta?
Olhando para Manuel Chang, o governo moçambicano, diria que é uma vitória. Lembro-me que Manuel Chang havia dito que estaria apto para ser extraditado para Moçambique e não para os Estados Unidos. Assistiu-se depois à justiça moçambicana a fazer de tudo para que Manuel Chang fosse extraditado para Moçambique e ser julgado com os que já encontram-se neste preciso momento detidos para que o julgamento em preparação em Moçambique aconteça. Então, para dizer que para o governo moçambicano, a justiça moçambicana, esta decisão do ministro Michael Matsuta é uma vitória, isso também para por parte de Manuel Chang, pode-se olhar nesta perspectiva, mas para o povo olhavam com grande esperança que este caso acontecesse nos Estados Unidos, dado que olham como se fosse uma oportunidade para saber realmente o que teria acontecido com estes empréstimos, isto mais para saber do paradeiro do mesmo.
Sabemos que várias organizações não governamentais moçambicanas enviaram os seus observadores para acompanhar este processo. É o caso do Centro de Integridade Pública, o CIP. Qual era a posição do CIP? Será que as organizações tinham todas a mesma posição?
As organizações da sociedade civil moçambicana acabaram organizando-se neste caso, e o que eles queriam é que Manuel Chang fosse extraditado para os Estados Unidos da América. Eles haviam mesmo dito, que, ao seu ver, que Manuel Chang fosse extraditado para os Estados Unidos e que fosse lá julgado, e que Moçambique não apresentava as melhores condições para julgar este tipo de caso. Isto para dizer que, para a sociedade civil moçambicana, esta decisão constitui uma verdadeira derrota.
Muito obrigado, Milton Maluleque, o nosso correspondente na África do Sul, que tem vindo a acompanhar o caso Chang para a DW África. E é precisamente sobre este tema que incide a nossa pergunta do dia. A decisão do governo sul-africano de extraditar Chang para Moçambique é uma boa ou será uma má notícia para o povo de Moçambique? Passo a palavra a Guilherme Correia da Silva, que se juntou a nós aqui no estúdio para nos dar conta das primeiras reações.
Olá, bom dia. Esta foi uma pergunta que colocámos no Facebook esta manhã e já recebemos mais de 100 comentários. Um deles é de Azir Castelo Fernando, que diz que esta é uma boa decisão, mas com essa corrupção e o Estado no poder e Manuel Chang sendo alguém do poder também, então não apoia essa decisão, mas espera que a justiça seja feita, comenta Azido Castelo Fernando. Tomás Zacarias diz que essa decisão não foi boa porque outros que estão a ser acusados pelo mesmo crime estão a entregar-se aos Estados Unidos e não faz sentido uns serem ouvidos nos Estados Unidos e Chang em Moçambique.
Muitos comentários, portanto, mas pode enviar o seu também.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Moçambique, dívidas ocultas. O principal procurador da investigação dos Estados Unidos no caso das dívidas ocultas de Moçambique foi contratado em abril como advogado de uma companhia petrolífera norte-americana, operadora de um projeto de exploração de gás natural liquefeito em Moçambique. Observadores consideram que a contratação de Matthew Amatruda confere à Exxon uma potencial vantagem substancial para navegar as águas da política moçambicana. Na Guiné-Bissau, as juventudes dos partidos de maioria parlamentar regressam hoje às ruas da capital para exigir ao presidente guineense, José Mário Vaz, a nomeação do primeiro-ministro. Mais de 2 meses depois da realização das eleições legislativas, o presidente guineense continua sem indigitar o futuro primeiro-ministro do país. Em Angola, os deputados votam hoje na Generalidade o projeto de revisão do Orçamento Geral do Estado para 2019, que prevê um corte de 9% em relação ao aprovado em dezembro passado, mas com a educação a subir 67%. E em São Tomé e Príncipe, soube-se ontem que as Nações Unidas vão financiar com 4,1 milhões de euros um projeto no arquipélago destinado a promover a funcionalidade dos ecossistemas e a mitigação das alterações climáticas.
DW África, Deutsche Welle.
E ficamos em Moçambique, onde o recenseamento eleitoral vai já na reta final. As habituais queixas de irregularidades e dificuldades não faltam e há factos surpreendentes e até certo ponto insólitos, principalmente no contexto dos ciclones que se abateram no país. Nádia Issufo.
Em Moçambique, o recenseamento eleitoral está a decorrer de 15 de abril a 31 de maio. As denúncias de irregularidades são uma constante, vão desde problemas técnicos, passando por entraves de natureza burocrática, até a fraca afluência aos postos de recenseamento e a manipulações para o registro. A maioria das regiões afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth, precisamente os palcos dos constrangimentos, apresentam resultados espetaculares, como conta Guilherme Bilana, consultor para assuntos eleitorais nas organizações Votar Moçambique e Joint, a Liga Nacional de ONGs.
Há um nível que o recenseamento está bastante bom. Em algum momento também deixa algumas dúvidas se há ou não empolamento de dados, como é o caso da província de Gaza, que está na cifra de 120%, e que há o risco de a província de Gaza ultrapassar as previsões do Estado. Temos a Cabo Delgado, que apesar do ciclone Kenneth, também está com dados muito elevados e que também pronto, deixa algumas dúvidas. E também por conta da insegurança no distrito situado a norte de Cabo Delgado, então, a questão é, esses dados são ou não fiáveis. Agora temos também, ainda no mesmo patamar, também a província de Manica, também tem dados altos em termos de número de eleitores registrados. E Manica também sofreu com ciclone Idai. Agora a questão é de onde vem, portanto, esta quantidade de eleitores que já estão inscritos. E temos um pouco a Zambésia, que também sofreu os efeitos do ciclone Idai e que também apresenta números um pouco altos.
Gaza é bastião do partido no poder, a Frelimo, e o nível de sucesso supera sempre as expectativas, causando desconfianças. E no segundo grupo de províncias, citado pelo consultor eleitoral, há um caso espantoso. A província mais populosa do país, Nampula, e bastião da oposição, está muito aquém do previsto quando faltam cerca de 10 dias para o fim do recenseamento.
Os dados que Nampula apresenta até hoje, para nós, são muito baixos, porque rondam para ali, para aí, 700 mil e alguma coisa de eleitores. Entretanto, as previsões em termos de população eleitora de Nampula é que vai para aí para os 2 milhões e 700.800.
O terceiro grupo inclui a província de Sofala, a mais afetada pelo ciclone Idai. Aí, a natureza, sem nenhuma ajuda, terá contribuído para a fraca afluência no principal bastião da oposição. Maputo, com eleitores bastante consciencializados e cientes sobre questões de cidadania, surpreendeu pela negativa.
Nós temos um outro grupo que, de fato, tem dados muito baixos, que é o caso da própria cidade de Maputo, província de Maputo, e Sofala. Sofala, que é também um dos baluartes, né, da oposição, e que também tem números bastante baixos, mas sabemos que Sofala ficou bastante afetada pelo ciclone Idai.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha.
No domingo, os cidadãos da União Europeia irão eleger os novos membros do Parlamento Europeu. Entretanto, as campanhas eleitorais estão a ser marcadas por desinformação nas plataformas digitais. Karina Gomes, com mais pormenores.
Um post, ainda disponível no Facebook, acusa o partido alemão Os Verdes de utilizar um cartaz com a mensagem "Morte aos homens brancos alemães" no escritório de campanha em Donauwörth, no sul da Alemanha. São imagens falsas que buscam difamar o partido e desestabilizar a sua base eleitoral. Semyon Hens, diretor de políticas públicas do Facebook para Alemanha, Áustria e Suíça, diz que informações manipuladas ou mentirosas são geralmente postas em circulação por perfis falsos. O Facebook está a reforçar as equipas para excluir esses perfis, mas...
Nunca conseguiremos remover completamente todas as contas falsas da nossa plataforma. Acho que está claro que estamos a falar de políticas de segurança e esta é como uma corrida armamentista entre atores do mal e nós.
Alexander Zengalaub, analista em desinformação digital da Fundação Neue Verantwortung, em Berlim, diz que investigadores precisam ter mais acesso às publicações para analisar de forma sistemática os dados e os geradores de informação.
Ganz oft bei Desinformationskampagnen ist gar nicht klar, welche Akteure sind da unterwegs. Frequentemente, muitas vezes, não está claro quais atores estão a transmitir determinadas mensagens em campanhas de desinformação. É preciso identificá-los e sistematizar esse processo. Investigadores precisam ter acesso a grandes quantidades de dados com métodos estatísticos e isto está a correr de forma muito limitada. Nas eleições europeias, estamos a voar às cegas. Será difícil descobrir, de facto, quanta desinformação circulou pelas redes.
Recentemente, o Facebook lançou uma biblioteca de publicidade que permite aos usuários entender os interesses políticos que se escondem por trás do conteúdo da plataforma, informando quais atores políticos compraram os anúncios e quando e quanto foi pago. Mais difícil do que no Facebook e no Instagram é rastrear a disseminação de informações falsas no WhatsApp, segundo Semyon Hens, do Facebook.
O WhatsApp é criptografado de ponta a ponta, ou seja, os dados não são armazenados pelo Facebook. Em outras palavras, as oportunidades de identificar agentes maliciosos são muito limitadas e temos que depender dos feedbacks dos usuários. No final, quanto queremos intervir em tais serviços torna-se uma questão política. Precisamos de um debate fundamental sobre qual deveria ser a relação entre segurança e privacidade.
Diante dessas limitações, caberá por enquanto aos cidadãos questionarem criticamente por que ou não acreditam em alguma informação. Karina Gomes, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para Malawi, onde milhões de eleitores votaram na terça-feira, elegendo o presidente, assim como os deputados nacionais e regionais. Os votos estão a ser contados e os resultados são esperados quarta-feira à noite ou quinta-feira ao longo do dia. Na Líbia, destaque para a intensificação dos confrontos entre várias milícias. Na Síria, os jihadistas lançaram ontem uma ofensiva contra as forças do regime na zona do seu último bastião no noroeste do país. E na Alemanha, os chefes da diplomacia de Portugal, Eslovénia e Alemanha reúnem-se hoje em Berlim para preparar o ciclo de presidências da União Europeia.
DW, Espaço do Ouvinte.
O caso Manuel Chang suscitou muitas reações dos nossos ouvintes, não é assim, Guilherme?
É verdade, um grande debate na página da DW no Facebook, com muitos comentários esta manhã. Sidónio Lorena diz que qualquer cidadão de um país sempre espera a justiça do seu país. Manuel Chang é e será sempre filho desta pátria. Quanto à justiça norte-americana, pode continuar a acompanhar de perto o processo de julgamento e exigir responsabilidades, comenta Sidónio Lorena. Salgado Marli escreve: em Moçambique funciona a lei de queima de arquivo. É melhor ele ficar atento, diz Salgado Marlis. Simone Moura diz que não muda nada. Os Estados Unidos já têm todas as provas. Irão confiscar toda a sua riqueza no estrangeiro e dos outros seus amigos. Nunca poderá viajar para fora de Moçambique, como fazem já os seus amigos, comenta Simone Moura. Isaías Miguel diz que esta é uma boa notícia e que a África do Sul demonstrou claramente aos norte-americanos que os africanos se amam sem discriminação, embora alguns moçambicanos tenham transformado em norte-americanos e tenham ostentado a bandeira dos Estados Unidos em Moçambique. A África do Sul demonstrou a união dos africanos, escreve Isaías Miguel. Já José Osias responde que o problema não é não amar Moçambique, mas sim por conhecer a justiça de Moçambique, que só serve apenas no papel. Então, se amasse este país, não ia falar este tipo de coisa, comenta este internauta. Chanfar Chandeali comenta que esta não é uma boa notícia para os moçambicanos. Este internauta diz que muitos se sentem traídos e humilhados pelo governo da Frelimo. Para quem tem cabeça, já sabe o que o governo é capaz com o povo moçambicano, escreve Chanfar Chandeali. Valente Augusto Gomes diz, por seu lado, que está à espera de assistir ao filme em outubro. Este internauta diz que acha que desta vez o povo moçambicano já aprendeu uma coisa de jeito: não votar por emoção, comenta Valente Augusto Gomes.
Muito obrigado, Guilherme Correia da Silva, pelos comentários que se foram muitos e controversos. A continuação de uma ótima quarta-feira, deseja António Cascais. Despeço-me em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.